Rádio Fiscar Notícias.
Em final com 6 gols, França vence Copa do Mundo e agora é bicampeã mundial.
São Carlos é ouro nos jogos regionais e anunciada como sede dos Jogos Abertos do interior depois de 61 anos.
Receita Federal paga hoje restituição do segundo lote do imposto de renda.
E o Ministério da Educação abre inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 33 minutos desta segunda-feira, dia 16 de julho.
Foram 32 dias de Copa do Mundo da Rússia e 64 jogos depois, 169 gols marcados, eliminações e exemplos de superação, a história terminou com a França levantando a taça e carimbando a segunda conquista no currículo depois de vencer a Croácia por 4-2 na final de ontem.
Foi um jogão. O primeiro tempo foi movimentado e contou com o auxílio do árbitro de vídeo, o famoso VAR. Numa falta cavada por Griezmann, o próprio atacante cobrou e Mandzukic desviou para as redes de Subasic, fazendo o primeiro gol contra da história das finais da Copa. 1-0 para a França.
Na sequência, a Croácia, que chegou a 60% de posse de bola na etapa inicial, empatou com um belo gol de Perisic, chutando cruzado após cobrança de falta de Modric. Aos 38 minutos, quando os croatas buscavam a virada, Perisic colocou a mão na bola em cobrança de escanteio. O pênalti foi marcado. Nestor Pitana, o árbitro, precisou consultar o árbitro de vídeo para marcar a penalidade, que foi convertida por Griezmann.
Já na etapa final, a Croácia voltou buscando o empate e abriu espaço para os contra-ataques puxados por Mbappé. O camisa 10 arrancou pela direita aos 14 minutos e cruzou para Griezmann, que ajeitou para Pogba bater de canhota e ampliar o placar.
5 minutos depois, Mbappé recebeu pelo meio e arriscou de fora da área, marcando o 4º gol da França. Cansados pelas 3 prorrogações seguidas, os croatas ainda conseguiram descontar com gol de Mandzukic em uma falha histórica de Lohri, mas não foi suficiente para os croatas.
E 20 anos depois, então, os franceses voltaram a ganhar uma Copa do Mundo, a segunda de sua história. Bicampeões agora. E o treinador Didier Deschamps, capitão da seleção em 98, se iguala a Zagallo e Beckenbauer como o único a ser campeão mundial como treinador e jogador.
Mas além do triunfo francês, a Copa do Mundo da Rússia ficou marcada pelo fiasco de gigantes, como a Alemanha, que foi eliminada na fase de grupos, e também Espanha e Argentina, que deixaram a competição nas oitavas. A Copa também ficou marcada pelo bom futebol croata e uma final diferente dos planos para a seleção brasileira, que caiu nas quartas de final contra a Bélgica.
O Mundial da Rússia também teve um grande protagonista, destaque na fase de grupos, no mata-mata e, como a gente disse no começo do jornal, até ontem na grande decisão. Não foi Modric, não foi Mbappé ou outro representante da França ou da Croácia. A gente está falando do árbitro de vídeo, o popular VAR, que foi a grande novidade desse Mundial. E o que não faltou com ele foi polêmica, viu?
Mas, de acordo com a FIFA, antes das semifinais, o índice de acerto nas decisões dos árbitros foi de 99,3%. Sem o árbitro de vídeo, a FIFA estima que o índice de acerto seria menor, com pouco mais de 95%.
Acho que a FIFA está sendo boazinha nesses dados, né? Muito pouca essa diferença entre os árbitros sem o auxílio do vídeo e com o auxílio do vídeo. Mas enfim, Na final em Moscou, a decisão de Nestor Pitana, após a revisão no vídeo, causou polêmica. Avisado sobre o toque de mão de Perisic após a cabeçada de Matuidi, o árbitro argentino consultou as imagens e marcou a penalidade, mudando a sinalização de campo para desespero do treinador croata Dalit.
Mas além da final emocionante, a Copa também foi marcada por marcas individuais. Com 6 gols, Harry Kane foi o artilheiro isolado da competição. Cristiano Ronaldo, Lukaku, Griezmann, Mbappé e Xerichev, com 4 gols, ficaram atrás. Essa foi a segunda vez que um inglês foi o goleador máximo de uma Copa. Gary Lineker, em 86, foi o outro, com o mesmo número de Kane.
A marca é pequena, né, se comparado a Ronaldo e outros astros que já chegaram a marcar quase 15 gols no Mundial só, não é? Enfim, Subasic da Croácia defendeu 4 cobranças de pênaltis e vamos dar destaque para os goleiros também, né, já que ele igualou o recorde do argentino Sérgio Goycochea, que alcançou a marca na edição de 1990. Eriksen, Schöne e Jorgensen da Dinamarca e Smolov da Rússia foram as vítimas do croata.
E claro, a gente não pode deixar de falar do jovem astro Mbappé, que alcançou 2 marcas interessantes em relação à idade. Foi o mais novo desde Pelé a fazer 2 gols em um único jogo de mata-mata de Copa. E entrou ao lado do brasileiro e de Giuseppe Bergomi, da Itália, para a seleta lista de sub-20 que estiveram em uma final de Copa do Mundo.
Ele é atacante do PSG, não é?
Centroavante. 19 anos.
19 anos, centroavante. Todo mundo estava de olho no Neymar, que também é do PSG, mas na verdade fomos todos positivamente surpreendidos pelo Mbappé. Ainda bem. Bom, outro destaque da Copa foi o líder da Croácia no Mundial da Rússia, o Luka Modric, que foi escolhido como melhor jogador da competição. E merecido também. Era um nome que não era muito falado antes da competição, mas assim que os jogos começaram, a gente viu do que ele era capaz, não é? Essa foi a primeira vez que um croata levou a premiação. E completando o top 3 da Copa, vem o Hazard da Bélgica em segundo e Griezmann da França em terceiro.
Outra curiosidade sobre a edição de 2018 é que o torneio teve o maior número de gols contra da história das Copas. Foram 12 no total. O recorde anterior era de 6, lá na Copa de 98. Mandzukic encerrou a Copa jogando contra o patrimônio no gol que abriu o caminho para a vitória francesa na final.
O número de pênaltis marcados, também alavancados pelo uso do árbitro de vídeo, foi o maior registrado na história. Ao todo, foram 29 pênaltis marcados. Isso é mais do que o dobro da edição anterior. E 7 deles, infelizmente, foram desperdiçados.
O cartão amarelo mais rápido da história da competição também foi aplicado na Rússia. O mexicano Jesus Galhardo recebeu a punição aos 13 segundos de jogo contra a Suécia, na última rodada da fase de grupos.
Também foi a primeira vez na história que todos os participantes da Copa marcaram ao menos 2 gols na competição. Inclusive, essa também foi a primeira Copa que não contou com seleções africanas classificadas para as oitavas de final, não foi? Egito, Marrocos, Nigéria, Tunísia e também o Senegal foram eliminados já na fase de grupos.
E claro, a grande decepção, a Alemanha foi a terceira campeã seguida a ser eliminada na fase de grupos da Copa seguinte, repetindo a Itália em 2010 e a Espanha em 2014. Os alemães não caíam tão cedo desde 1938. Na Rússia, chegou como a seleção a ser batida. Campeã do mundo no Brasil, a seleção manteve Joaquim Löw como técnico e levou uma base de respeito aos gramados russos. Mas o sonho acabou logo na primeira fase. Derrota para o México na estreia, vitória nos acréscimos contra a Suécia e uma derrota histórica diante da Coreia do Sul.
E não foi só a Alemanha que decepcionou, não. A Argentina também decepcionou. Uma Copa do Mundo, na verdade, para ser esquecida pelos nossos irmãos, viu? Nada deu certo, desde o banco de reservas, que tinha um Jorge Sampaoli perdido, até o craque Messi, que passou discreto, com raros lampejos de genialidade, e sucumbiu mais uma vez com a camisa da seleção. A eliminação da Argentina aconteceu nas oitavas de final. Pelo menos foi para a campeã França, né?
E sobre o Brasil, que passou pela fase de grupo sem facilidade, com um empate contra a Suíça, vitória suada diante da Costa Rica e uma missão mais tranquila contra a Sérvia, nas oitavas talvez tenha sido a melhor atuação da seleção brasileira, um 2-0 contra o México. Mas a seleção brasileira parou já nas quartas contra a Bélgica. Courtois, o goleiro, foi herói. Já os destaques Neymar e Jesus não brilharam.
Pela França, que foi a campeã, o técnico Deschamps, na final das contas, deixou o status de contestado para trás e conquistou o mundo. Ele montou um time sólido, com alguns destaques individuais, como Griezmann, Kanté e Pogba, e passou por 7 desafios de maneira invicta. E, claro, levou a taça de uma maneira indiscutível. Um capítulo à parte, como a gente tem dito, ficou para Mbappé, que aos 19 anos elevou o patamar no cenário do futebol mundial, terminou aí com 4 gols na conta e, óbvio, foi escolhido como melhor jogador jovem da Copa.
Do outro lado da final, a derrota para a França não apagou o brilho da Copa do Mundo da Croácia. Zlatan Dalic, auxiliado por Modric, o melhor jogador do torneio por escolha da FIFA, como a gente disse, levou o país a uma decisão inédita. Venceu e convenceu, principalmente na primeira fase, com vitória icônica sobre a Argentina, aqueles 3-0. No mata-mata foram 3 prorrogações, muito coração e um Subasic iluminado nos pênaltis. Copa digna de recepção com festa no retorno para casa.
Sem dúvida, é de se parabenizar a atuação da equipe croata. E agora o mundo se volta ao Catar, que é onde vai acontecer a próxima Copa do Mundo em 2022. E vai ter mudanças no calendário, viu? A FIFA decidiu que o torneio vai ser disputado entre os meses de novembro e dezembro. Isso mesmo, com a final acontecendo no dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Então, em 2022, os brasileiros vão juntar aí Natal, Réveillon, antes nem a Copa. Então, Copa, Natal, Réveillon e Carnaval. É o sonho de qualquer brasileiro.
E essa decisão da FIFA de realizar a Copa do Catar entre novembro e dezembro aconteceu por conta das altas temperaturas que atingem o Catar durante os meses de junho e julho, que é quando a Copa normalmente ela é realizada, né? As temperaturas nessa época do ano chegam aos 50 graus Celsius no Catar. E todas as 6 confederações participantes do torneio concordaram com a mudança no calendário.
É isso aí, o Catar preparando aí, inclusive, arenas climatizadas para os jogos serem disputados. A FIFA até chegou a cogitar ainda a realização da Copa do Mundo entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022. Mas essa proposta foi descartada, já que nesta data o torneio coincidiria com os Jogos de Inverno, que ainda não tem uma sede definida. E claro, todos nós já estamos com saudades da Copa e ansiosos pela próxima edição. A Rádio Fiscar está sempre ligada no esporte e aqui você vai acompanhar as principais notícias da maior competição de futebol do planeta e também de outros eventos.
10:45, acabou a Copa do Mundo e junto com a Copa também acabaram os Jogos Regionais aqui em São Carlos. E a cidade foi medalha de ouro na competição. E sediar um circuito como esse já é motivo de orgulho para qualquer cidade, não é mesmo? Mas quando além disso o município ainda levanta o troféu de campeão, esse sentimento ganha uma dimensão ainda maior, né?
É verdade. Durante esses 10 dias, a nossa cidade recebeu mais de 8 mil pessoas, representantes de 40 cidades, que ficaram aqui alojadas em 30 lugares para disputar 24 modalidades em 25 espaços de competição. A São Carlos ficou em primeiro lugar com 310 pontos na classificação geral. Em segundo ficou Piracicaba com 298 pontos. E em terceiro lugar ficou a cidade de Bauru com 276 pontos. Números que expressam a grandeza de um torneio que já é gigante pela própria natureza. O chefe do comitê dirigente dos Jogos Regionais, que representa o governo do estado, o Francisco Pedro Regini Júnior, disse que a cidade está de parabéns pela organização.
Ouça só o que ele disse, abre aspas. Nos meus 40 anos de Secretaria de Esporte do Estado, foi um dos melhores jogos que tive a honra de participar. O acolhimento dispensado a cada um dos participantes, de modo particular, e a todos de forma coletiva, foi incontestável. Eu falo de maneira emocionada e do fundo do meu coração. E já o chefe do comitê organizador dos jogos, que representa a Prefeitura de São Carlos, o Fabiano Lourenço, também comemorou esse feedback. Ouça o que ele disse. Ouvir de dirigentes tanto do Estado como das prefeituras que a organização, estrutura, acomodação, segurança e cuidados com a saúde foram excelentes, isso nos dá uma satisfação enorme. É gratificante saber que o esforço de todos da prefeitura não foi em vão. E o fato de sermos campeões abrilhantou ainda mais, claro, todo esse empenho, disse ele.
O secretário municipal de esportes de São Carlos, o Edson Ferraz, agradeceu ao prefeito Ayrton Garcia, que deu aval, né, para a realização dos jogos, e também a todos os atletas, os técnicos, os árbitros e as outras pessoas que trabalharam nesse projeto.
Ouça só o que o prefeito Ayrton Garcia disse, abre aspas. Esses jogos nos deixam uma lição. A de que só o envolvimento nos leva ao desenvolvimento. Que esse legado sirva de exemplo para todos nós que enxergamos o esporte como fonte de melhoria da qualidade de vida em todos os sentidos. Nós investimos no esporte e são essas competições que despertam o interesse das crianças e adolescentes em praticar uma atividade esportiva. Oferecemos programas para que todos possam treinar e disputar esses jogos. E outra novidade durante o encerramento dos 62º Jogos Regionais, que foi realizado na última sexta-feira, foi divulgada no ginásio Milton Olaio Filho pelo prefeito Ayrton Garcia. Ele anunciou que o governo do estado respondeu à solicitação feita pela prefeitura e a 62ª edição dos Jogos Abertos do Interior também vai ser realizada em São Carlos no próximo mês de novembro.
Muito legal essa notícia. Agora os atletas de elite, enfim, de times principais, estarão aqui no mês de novembro para disputar essa edição. Essa solicitação foi feita ao secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, o Cacá Camargo, ainda durante a abertura dos Jogos Regionais, que aconteceu no último dia 4 de julho aqui em São Carlos. Abre aspas. Com a desistência de Rio Claro em sediar a competição, nós conversamos com o secretário estadual e, na sequência, oficializamos o interesse por meio de um ofício do prefeito Ayrton Garcia ao governo do estado. É um maior evento poliesportivo estadual e São Carlos tem estrutura esportiva para isso, pois além das nossas praças, contamos com o apoio do SESI, do SESC, da UFSCar, da USP, da Unicep e do São Carlos Clube, dentre outras entidades. Como sediamos os Jogos Regionais, recebemos recursos do estado e já fizemos ajustes em nossas praças esportivas. E, se necessário, faremos outras reformas nos nossos ginásios, quadras, campos e alojamentos para receber os Jogos Abertos, garantiu Edson Ferraz, secretário de Esportes e Lazer.
E Ayrton Garcia ainda completou, abre aspas, estamos trabalhando para consolidar São Carlos como uma cidade esportiva. Por isso, essas parcerias com o governo do estado têm sido importantes para promover o esporte e, consequentemente, a economia do município, disse o prefeito.
Os Jogos Abertos do Interior acontecem todos os anos e são realizados pela Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com o município sede. E é disputado pelas representações municipais do estado de São Paulo, que são classificadas nos Jogos Regionais em cada categoria, modalidade e também sexo. No ano passado, em 2017, os Jogos Abertos foram realizados no Grande ABC e recebeu aproximadamente 15 mil atletas, vindos de mais de 200 cidades de todo o estado. É muita gente.
Com certeza. E até a 81ª edição, somente 9 cidades conquistaram o título dos Jogos Abertos. A maior campeã é Santos, com 26 conquistas, seguida por São Caetano do Sul, com 16, e Santo André, que tem 12. A cidade que mais vezes conquistou o segundo lugar foi Campinas, com 18 vice-campeonatos. Santos também é a cidade que mais vezes sediou os Jogos Abertos do interior, com 8 edições, seguida por Ribeirão Preto, com 5.
Depois de, então, 61 anos, nós vamos voltar a receber os Jogos Abertos do interior. São Carlos foi sede dos Jogos Abertos em 1940 e pela última vez em 1957, que é quando completou o seu centenário. E nas duas ocasiões ficou em quarto lugar na classificação geral. O melhor desempenho foi registrado na edição de 1958, em Piracicaba, quando a cidade ficou com bronze no geral por municípios, dividindo o posto com Jundiaí.
Agora 10 horas e 52 minutos, a gente continua ainda aqui em São Carlos, porque o prefeito Aitor Garcia e o secretário de Obras Públicas, o Reginaldo Peronte, assinaram a ordem de serviço para que comece a segunda etapa do recapeamento do bairro Cidade Araci e também parte do bairro Presidente Collor.
É isso mesmo, nessa segunda etapa vão ser recapeados mais quase 25 mil metros quadrados de vias, entre elas as ruas Joaquim Roda, Antônio Zaccarelli e João Martins França, além do trecho da Avenida José Antônio Migliato. Também vão ser feitas algumas rampas de acesso e sinalização aérea e também no solo.
O valor estimado do processo licitatório foi de aproximadamente R$1.085.000, mas a empresa vencedora do processo apresentou a proposta de pouco mais de R$684.000. Os recursos são de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marco Feliciano.
Abre aspas, o prazo para o início do serviço após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço é de 7 a 10 dias, foi o que explicou Reginaldo Peronte, secretário municipal de Obras Públicas.
De acordo com o prefeito Aitor Garcia, outros processos licitatórios já estão em andamento. Ouça o que ele disse, abre aspas. Já estamos com outras licitações abertas para o recapeamento e também estamos preparando um projeto de lei solicitando autorização da Câmara para contrair o financiamento de R$20 milhões junto ao programa Desenvolve São Paulo. Não vamos medir esforços para recapear, se possível, todas as vias da cidade que necessitam do serviço, finalizou o prefeito Aitor Garcia.
E não são poucas as vias da cidade que necessitam desse serviço. Bom, 10 horas mais 54 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar agora do seu bolso. Isso mesmo, a Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda para as Pessoas Físicas de 2018. Esse lote também inclui as restituições residuais de 2008 até o ano de 2017. Ao todo, vão ser pagos R$5 bilhões a mais de 3 milhões de contribuintes.
As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Há ainda o aplicativo da Receita para tablets e smartphones que facilita a consulta a declarações do Imposto de Renda e também situação cadastral no CPF. Isso diretamente nas bases de dados da Receita Federal.
No fim do ano passado, a Receita Federal informou que 747 mil declarações estavam retidas na malha fina do Imposto de Renda de 2017, isso devido a inconsistências nas informações prestadas. Nos últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para cair na malha fina, seguido por inconsistências na declaração de despesas médicas.
Para saber se você está na malha fina, os contribuintes podem acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal, no chamado ECAC, é o Centro Virtual de Atendimento.
Para acessar o extrato do Imposto de Renda, você precisa utilizar o seu código de acesso, que é gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.
Depois de verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora. Quando a situação for resolvida, o contribuinte sai da malha fina e, caso tenha direito, a restituição vai ser incluída nos lotes residuais do Imposto de Renda. Para conferir todas essas informações, é só acessar o site da Receita Federal. É o idg.receita.fazenda.gov.br.
10 horas mais 56 minutos, 57 agora. A gente vai se encaminhando para o final do Rádio Fiscar Notícias, mas não sem antes falar sobre educação. Porque foram abertas as inscrições para 155 mil vagas da edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E podem participar da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram uma média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. Também não pode ter zerado na redação.
Para concorrer pela modalidade de financiamento do FIES, é preciso obter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Já na modalidade PFIES, que é quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos.
É isso mesmo. Quem tiver interesse pode se inscrever pelo site oficial do FIES. E o limite máximo, o prazo, na verdade, para participar termina no dia 22 de julho. A seleção do segundo semestre vai ter o retorno, agora sim, do limite máximo do valor das mensalidades que são cobertas pelo fundo. Ele vai voltar a cobrir cursos com mensalidades de até R$7 mil ou R$42 mil por semestre. Nesse primeiro semestre, o limite era de R$30 mil, o que permitia que apenas cursos com mensalidade de até R$5 mil pudessem participar do financiamento.
Conhecido como teto da semestralidade, esse limite de R$42 mil já existia no antigo modelo do FIES, mas foi reduzido no lançamento do novo programa. Isso para manter a sustentabilidade do FIES. O site para inscrições é o fiesseleção.mec.gov.br. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.